Ahoy, Maruja! A tripulação do navio Corsário apresenta um shot do pirata como intitulado por Gabriel Mungus, o Taberna do Pirata Card Game, o nosso programa sem período definido, assim como todos os nossos outros casts. Esperamos que na segunda temporada desse podcast não aconteça a mesma coisa, mas aqui a gente fala sobre qualquer coisa que vier na cabeça, assim, de uma forma mais rápida, mais resumida, e inevitavelmente no final vai acabar como jogo de tabuleiro igual o Taberna do Pirata. Vocês já estão cansados de ouvir sobre isso. Tá, o meu nome é Eric Campos e eu sou o corsário deste navio, e navegando junto temos ele, indicado ao prêmio Ludopédia como mídia audiovisual e mídia revelação. Estou emocionado com ele.
Obrigado.
Gabriel Mungo, co-host desse podcast, capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Se apresenta aí, meu querido.
Cara, os sete mares se alinharam. O meu canal foi indicado, não merecidamente, mas foi indicado. Muito obrigado.
Ô, louco, que é isso? Que é isso?
E...
ó, merecidamente zaço. Eu vou falar pra você. Eu vi mais o seu canal no YouTube ano passado do que o Covil dos Jogos, por exemplo.
Caramba, olha só.
Papo reto.
Covil e não é jogos, porque a gente é amigo não, tá? Vocês
estão muito mal na fita, velho.
Não, é. Aí você tem esse ponto aí que você pode... Então é isso aí, rapaziada, eu sou o Gabriel Mungo. Se você ainda não conhece meu canal, dá uma passadinha lá depois, Welcome Aboard no YouTube, tem bastante coisa pra você curtir lá. Se você gosta de conteúdo de board game e quer ver mais coisa, né, quer ver e não só ouvir, dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E vamos lá, Eric, o que a gente tem pra hoje nesse butim, né?
Então, o butim de hoje, né, hoje é esse butim, é o butim quase que anual. Quase que... Você acha que deveria ter uma entrada pra esse quadro, pra galera ficar emocionada, ou dá menos trabalho pro editor? O que você acha?
Ah, eu acho que tinha que ter uma entrada, cara.
Mungo! A música tá aumentando, Mungo! A música tá aumentando! Bom, voltamos com o butim. E o butim, esse é o butim quase que anual, né? Porque faz um tempo que a gente não faz butim.
Exato.
Quem não sabe, ó, o pessoal fala que datar episódio é horrível, Mungo, mas esse episódio será datado, infelizmente. É, hoje é dia 5 de março, estamos gravando. Nossa, o 29º episódio desse podcast, né, da segunda temporada. E, assim, inacreditável pensar, né, que a gente teve cast em janeiro, tivemos cast em fevereiro, tivemos cast em dezembro, mas a última vez que a gente gravou foi no começo de dezembro.
É, bizarro, cara. Bizarro.
É, foi um tempão sem gravar, mas pensando muito nesse cast, tá? Isso é fato. Pensamos.
Sim.
E no butim, né, a gente fala normalmente dos jogos da semana, mas aqui seriam muitas semanas, então a gente pegou dois jogos cada um, que a gente jogou nesse período, que a gente gostaria de comentar, e os outros, conforme a gente for lembrando, a gente vai falando aí no futuro próximo, ou não tão próximo. Mas esse é um quadro, então, que a gente vai precisar desses jogos, e eu escolhi um jogo aqui, eu vou começar, tá, Mungo? Tomar a frente começar. Pra você fechar com chave de ouro, mas eu quero começar com um jogo que eu joguei em janeiro, tá? Pela primeira vez, joguei duas partidas dele, meio que em seguida, assim, o Vitão tem ele já falou assim, vamos jogar esse jogo, e eu assim, não sei, eu gosto de temática espacial, mas não sei se eu quero jogar, e aí fomos e jogamos em On Mars, maravilhoso, de 2020, 180 minutos, 1-4 jogadores do designer Vital Lacerda, que vocês já conhecem, fez Lisboa, Weather Machine, Vins, foi uma porrada de jogo, e o artista, né, que anda sempre, o fiel escudeiro Ian O'Toole, né, que eu coloquei outros jogos que ele fez aqui, eu não sabia, além dos jogos, do vários jogos do Vital Lacerda. Ele fez o Carnegie, sabia?
Nossa.
E o comentado no último cast, ou no penúltimo cast, com board gameplay, o I Stood in Emerald, segunda edição. Olha só. Nossa,
cara. Depois que o Daniel, não sei se foi o Daniel.
Acho que foi o Daniel. Foi o Luiz.
Ou o Luiz que falaram, mas enfim, eu coloquei instantaneamente na minha wishlist.
Não, e vai ficar lá pra sempre, você tá ligado, né?
Sim, com
certeza. É igual o meu Bargain Hunter, o carteado ali do V. Rosenberg, pra sempre estará lá, fazendo ali o trio junto com o famosíssimo e esperado, que eu quero tanto jogar, o Dolphin of Pompeii. Vamos ver se um dia, nossa, aparece no Ludopédia.
Sensacional.
Mas veio pelo Brasil pela Mosaico Jogos, lá fora pela Eagle Griffon Games, né? Na verdade, o Mosaico só trouxe ele. É um jogão, jogaço. Eu gostei muito, 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 muito mesmo. Assim, de essa segunda partida, eu falei, Vitão, eu quero jogar de novo. A gente jogou a segunda, passou uma semana, eu falei, Vitão, vamos jogar mais uma vezinha, porque agora que eu tô entendendo ali o ritmo, o que você tem que ir atrás. É um jogo ali que você tem uma locação de trabalhadores, né? Você tem que controlar os seus trabalhadores, mas ao mesmo tempo que você tem um tile placet ali, que você tem que fazer o gerenciamento certinho de onde seu carrinho vai andar no mapa, qual tipo de construção que você vai fazer, qual tipo de recurso que você vai fazer. E assim, o core do jogo, pra mim, é o gerenciamento de recurso, mas na lata, e principalmente o gerenciamento de você conseguir saber qual é o melhor lado pra você estar do planeta, né? Se é pra dentro ou pra fora naquele momento. Porque se você vacilar numa... Assim, o meu sentimento é, vacilou numa rodada, se fudeu. Assim, basicamente, é isso. Você já jogou ele, né, Mungo?
O Omar, eu já joguei e eu achei médio, né? Dos jogos do Vital Lacerda, é o que eu menos gosto dos que eu joguei, né, claro. Eu gosto bem mais do Lisboa, do Weather Machine, do Kanban também gosto mais. Então, o Mars é o que eu menos gosto, mas por causa da temática espacial, né? Então, não sou tão fã assim. Mas é um jogo, né, que o Vital pega muitas mecânicas dos outros jogos, né, acaba dando uma reciclada, então é um jogo que você vai se sentir jogando um Vital. Se você gosta da temática, eu acho que você vai curtir. Eu, particularmente, não curti tanto, assim.
Entendi. Gosto é que nem braço, né? Tem gente que não tem. E o Mungo está se mostrando não ter um braço, hein? Mas não faz nem sentido. A temática espacial é gostosinha, pô.
Então,
planeta, pá, viagem.
Eu não sou fã, cara. Não me pega essa temática espacial no jogo de tabuleiro.
Entendi. E você, qual que é o jogo que você quer comentar aí pra galera?
Então, antes de eu comentar meu jogo, eu tive aqui uma epifania, cara. A gente tava falando de wishlist, né?
Manda aí.
E você aí, amiguinho que tá escutando, você já parou pra pensar que talvez a sua wishlist deveria ser a sua coleção ao invés da sua coleção atual? Cara, mandei agora, hein?
Cara, porque... será
que você não tá muito apegado aos jogos que você tem e você nem coloca na mesa? Você deveria comprar jogos da... Vender jogos da sua coleção e comprar jogos da sua wishlist?
Caralho!
Não sei, hein? Não sei. É porque, assim, eu pensei nisso quando você falou que da wishlist, né? Porque eu ando dando uma boa desapegada da minha coleção. E eu percebi que a sua coleção tem que ter a sua cara, tá ligado? Não a gente surfar nessa onda do hype, né? Nessa enxurrada de jogos que vão sendo lançados.
Sim.
Ou preços baixos e tal. Às vezes a gente fala, cara, esse jogo tá muito barato. Mas já parou pra pensar que talvez você pague o preço dele, mesmo que seja barato, e você nem jogue.
Exatamente.
Tá muito então, bom. Então... Às vezes vale a pena você investir um pouquinho mais naquele jogo que você quer, ao invés de comprar, sei lá, 2, 3 jogos que estão num preço mais barato, enfim. Só quis deixar uma reflexão aí pra vocês.
Faz sentido. Eu tava batendo na minha coleção esses dias, eu tava assim, de tudo que eu tenho aqui, o que que eu, assim, realmente guardaria, sabe?
Exato.
Tipo, eu fiquei assim, eu acho que o Agra, porque é um jogo que eu gosto muito e que eu acho ele lindo e é muito difícil de achar, pela dificuldade de achar ele, né? O Ark Nova, o Terraform nem tanto, gente. Tanto é que eu estou anunciando ele, né? Quem quiser levar, porque eu já joguei bastante. Não tem muito jogo, assim, que eu acho que ele é eterno, assim. Talvez algum carteadinho aqui, que também é difícil de achar, e mais pela dificuldade de achar, né? O carteado. Uhum. Mas eu pensei assim, pô, limparei uma coleção, assim, de uma forma boa, né? Inclusive, quando a gente for falar dos lançamentos aqui, não compraria quase nenhum, tá?
E eu tenho certeza que você que tá ouvindo também, se você for dar uma olhada, fazer uma curadoria na sua coleção, eu tenho certeza que vai sobrar muito pouca coisa que você realmente quer deixar na sua coleção, né? Às vezes porque você já jogou muito, às vezes porque você colocou na mesa e não gostou tanto, né? Enfim, porque, ó, eu tenho 68 jogos agora, depois que eu dei uma... Sem contar a expansão.
Eu tô com 69 com expansão.
Então, com expansão eu tô com 99. Mas são poucos jogos da minha coleção que eu realmente quero muito manter, assim, sabe? São poucos. Então, eu tô tentando dar uma desapegada. Mas, enfim.
Até queria dar uma pausa, que a minha tá bem equilibrada aqui. Até essa semana que eu bati essa reflexão foi com Distillery. Que o Distillery bateu um preço, tipo, metade do valor de lançamento. E eu falei assim, pô, vou comprar. Daí eu fiquei assim, eu não vou
jogar. Pra quê, né?
O mundo tem... Não é um jogo que vai ver tanta mesa, ainda que eu ache ele bonitão, que eu ache ele legal. Eu vou acabar daqui 6 meses vendendo ele, porque eu quero comprar outro jogo. Então, não quero especular jogo aqui na minha coleção, não. Mas vai lá, Mungão. Desculpa te atrapalhar.
Não, tranquilo. Então, o jogo que eu queria comentar é um jogo que ele já é antiguinho, já, se não me engano, ele é de 2018. Deixa eu conferir aqui... 2020, é um jogo de 2020. É um jogo do James Tegmeyer que eu só tive a oportunidade de jogar recentemente, que é o Tapestry, certo? O Tapestry é um jogo... É um jogão, assim, né, na caixa gigante, assim. É um jogo basicamente de subir em 4 trilhas. Todas as ações do jogo, elas estão definidas nas 4 trilhas ali. Eu achei o jogo sensacional, gostei muito. O Daniel tinha ele, daí ele passou pro Rodolfo e a gente acabou jogando algumas partidas. E eu gostei demais do jogo, é um jogo super simples de regra, o manual... Cara, a caixa é enorme, sim. E o manual, ele tem literalmente 3 páginas, de tanto que o jogo é simples. E eu gostei demais, é um jogo de civilização, os componentes são maravilhosos, você vai andando nas trilhas ali, tem a trilha militar, ciência, exploração e tecnologia, né? E você, cada ação, cada movimento que você faz na trilha, você vai escolher uma trilha, né? Faz o seu movimento e você executa alguma ação. E aí cada jogador joga com uma civilização diferente, então é um jogo que tem o Verbal Player Power, né? Eu achei muito bom, design super bem executado. Na mesma linha do Everdell, cada jogador pode jogar em eras diferentes, né? Então se um jogador lá passar de era, ele pode passar e ele vai jogar na outra era, e os outros jogadores vão continuar na era que eles estão, e o jogo é meio independente nesse quesito. Achei muito legal, um jogo do James Tegmeyer, sensacional. Se vocês tiverem a oportunidade aí, joguem. Tô jogando esse jogo igual o Dominó agora.
Muito bom, muito bom. Tapestry nunca joguei. Eu achei ele um jogo bem bonitão. Parecia um jogo bem bonito. Mas ele... Eu não sei. Ouvi algumas coisas dele que eu acho que eu não me atraiu tanto a ter. Mas eu tenho vontade de jogar ele. Se um dia eu for jogar, me chame.
Isso achei muito legal.
Mas agora, Mungótico, vamos para um jogo que a gente sempre comentou aqui no irmão dele de forma negativa, né? Normalmente associando ele aí a... Talvez atropelamentos... Talvez aí associando a uma Hilux grande, né? Passando por cima dele algumas vezes, né? Enquanto nós seguramos esse jogo levemente. Mas não é o caso desse. Eu gostei muito do irmão. Muito, muito, muito mesmo. Mais um Titan Espacial de 2017. 150 minutos, 1 a 4 jogadores. Dos designers Jens Jogar Miller e do Helge Ostertag, que é o Projeto Gaia, né? Jogo muito bom. O artista é o Dennis Lohausen, clássico aí, Banquete, Ark Nova, Terra Mística, Village, Vale Profundo, Quex, Quedenberg, uma porrada de jogo, né? E veio aqui pela Grok e pela Ludofai também, né? Que virou Grok, enfim. Mas o Projeto Gaia é um jogaço, mas jogaço. Eu joguei uma vez e eu fiquei assim, caralho, que jogo bom. Aí a gente jogou isso na segunda, no sábado. Não, foi na segunda. Jogamos na segunda, aí teve uma oportunidade de jogar na quinta. Eu falei, meu Deus, esse jogo é muito bom. Aí jogamos na quinta, e falei, vamos jogar no sábado de novo. Aí jogamos no sábado, falei, meu Deus, não para de ser bom. O jogo é muito bom mesmo. Ainda não consegui ganhar. Teve, inclusive, uma partida aí histórica, na qual o Vitão fez um tudo voltas de, sei lá, 15 rodadas atrás. Conta de um erro de regra que ele me passou. Aí eu fiz uma coisa que era um tile que ele queria, ele voltou. Aí o Thiagão, coitado. Thiagão, um abraço pra você que não está ouvindo esse cast com certeza. Mas Thiagão ficou assim, virou várzea.
Nossa, cara.
Pro Thiagão. Eu
consigo imaginar a cara do Thiago.
Pro Thiagão falar que virou várzea, meu querido. É porque virou várzea. Então, Vitão, por favor, agora, nesse momento, buzine como condolências pro nosso amigo Thiago no trânsito de Londrina. Mas o jogo é bem bom, bem legal, e pretendo ter um cash dele aí futuramente, porque eu sei que o Mungo não gosta tanto, então temos... Na verdade, o Mungo jogou, né?
Você não jogou, não joguei. Mungo?
Então a gente tem que jogar e botar limpa essa história, porque com certeza, assim, ele humilha. Ele dá tapas na cara do irmão mais velho dele, entendeu? Não tem o que fazer. Espero. É muito bom. Muito bom o Projeto Gaia. Provavelmente entrará no meu top 10. Estou fazendo ele agora, nesse momento na Pub Meeple, pra gente ter um quadro especial aí na próxima temporada. Mas estou, assim, meu Deus, está para entrar. Está para entrar para a história. Vamos lá, Mongótico. Qual jogo você tem para dizer para nós?
Cara, eu vou falar de um jogo agora que eu vou lançar uma polêmica, na verdade.
Lance.
Cara, bem na hora que eu vou falar,
tá passando. Não, mas de boa. Essa moto estará no podcast. Essa estará.
Então tá. Então, eu vou falar de um jogo que eu gosto muito, que é Azul, tá? Mas não é o Azul tradicional.
Aí largou.
O Azul tradicional é o Azul que eu tenho aqui, né? Que todo mundo conhece e tudo mais. Eu já tive o Azul Jardins da Rainha, joguei. Acabei vendendo porque minha família não gostou tanto, mas eu particularmente gostei. Joguei o Azul Pavilhão de Verão, mas eu vou falar do possivelmente o meu azul preferido, que é Azul Vitrais de Sim. E eu só tive a oportunidade de jogar ele semana passada com um meu amigo, o X. Um abração. Que, inclusive, o X é fotógrafo do Lua Pereira, sabia?
Não.
Pois é.
Do Dentro da
Luz. Exatamente. Bota aí a música de... Ah, não pode, né?
eu tô tossindo e aí me pegou desprevenido essa informação. Mas...
Enfim.
Mas, calma aí. Luan Pereira me lembrou. Eu tava um dia, esses dias, no bar. E aí, eu conheci uns caras nada a ver, assim, né? Aí, estava lá. Assim, foi um dia muito aleatório. Que foi a primeira vez que eu fui descoberto enquanto um criador de conteúdo.
Meu Deus.
Eu te contei essa, Mungo?
Não.
Mungótico, estava no Valentino. Um abraço pro senhor Valentino. Estava lá, estava lá fora, tomando uma, de boa, conversando com um amigo, e de repente chega um grupo de amigos, da gente sentando assim, pá, né? E eu lembrei do Luan Pereira porque antes desse amigo chegar, eu conheci uns outros moleques que estavam cantando, fazendo tudo, qualquer coisa que se falava, eles ficavam assim... Que eu acho que tem uma música do Luan Pereira que ele faz isso. Enfim, não importa muito. Mas o que vi é um caso seguinte, sentei na mesa, e de repente, esse meu amigo que tava lá, ele falou assim, pera lá, você é esse... Aí ele mostrou, assim, o corsário. Assim, ele mostrou o perfil da Ludopédia. Sim. Aí eu fiquei assim, caramba. Deu assim, eu pensei, né? Ele conhece o podcast. Daí ele falou assim, eu vi uma review sua do Stonks que eu queria comprar. Daí eu fiquei assim, putz, ele não conhece o podcast.
Você foi quase reconhecido.
Foi quase, quase. Eu falei, sim. Dele, não, eu queria muito comprar o Stonks, eu queria ver alguma avaliação, você fez uma avaliação lá boa, e eu peguei o Stonks. Eu falei, muito bom, pelo menos pegou um jogo bom. Mas enfim, uma história aí, a gente tem que jogar com ele, inclusive, eu acho que talvez ele te conheça, talvez.
Muito provavelmente.
Mas ele não sabia, ele não sabia que a gente gravava um podcast. Aí agora temos um vídeo novo, se você estiver ouvindo aí, Gabriel, um abraço,
um abraço. Um abração.
Mas vai lá, Muco.
Então, eu tava comentando sobre o azul vitrais de Sintra, né? Eu achei muito legal o esquema do peãozinho que você tem que... Não sei se você já jogou, Eric.
Já joguei. Achei um dos jogos já feitos.
Nossa, possivelmente o meu azul preferido, cara. Sério mesmo. Eu achei muito legal o esquema de você ter que andar com o peãozinho pra colocar as pecinhas no vitral. Outra coisa, né? As peças são longe pra mim as mais bonitas, as peças de vitral. Gostei demais das pecinhas. O tabuleiro, a parte de ter uma peça que pontua toda a rodada, eu achei isso muito legal. Tem outro azul que tem mais ou menos isso, que é o pavilhão de verão, mas não é que pontua, né? Que ela tem a peça coringa toda a rodada. E o Jardim da Rainha tem um tipo específico de peça também que pontua cada rodada. Então, os azuis, eles meio que se misturam nas mecânicas, assim, mas todos têm a mesma base lá, que é você pegar uma certa quantidade de tiles no meio da mesa e alocar, né? Então é basicamente isso. Mas eu achei muito legal, muito legal. Se você não jogou ainda o azul, talvez ele não seja o melhor azul pra você começar. Eu acho que o melhor azul pra você começar ainda é o azul básico, o azul tradicional. Mas, cara, Michael Kiesling, você é genial. Eu achei esse... Pra mim, é o meu azul preferido até agora. É isso. Soltei a polêmica
aqui. Caramba. Não, o jogo é bom, mas assim, em ordem eu tenho o azul chocolate em primeiro, porque ele tem a questão das fábricas, é igual ao azul normal. Em segundo, tem o azul mini, porque ele é mini e é o azul, né? Então dá pra
cair
em
qualquer lugar, beleza? Tudo bem.
Mas em terceiro lugar está o azul. E aí, em quarto lugar, está o pavilhão de verão. O Sintra, ele é legal, mas eu acho que ele é meio... Sei lá, ele é muito... Ele gera muito AP. Quebra-cuca dele é muito insano.
Exatamente. O azul vitrais de Sintra, ele é quase um euro médio, assim.
Meu Deus, tem que pensar muito aquele jogo.
Ele quebra a cuca mesmo, e eu achei muito legal. Por isso que eu até falei que não é o azul ideal pra você começar, eu acho.
Com certeza, com certeza.
Então, eu acho que realmente pra você começar, pega o azul mini e seja feliz.
Vamos pro nosso segundo assunto da pauta, então?
Vamos lá.
Então, bora! Gótico, recentemente tivemos aí da grande editora da Iguana, né?
A Calanguinho Games.
Calanguinho. Cuidado. Cara. Cuidado. Cuidado que não foi... Não está referente a nenhum canal existente.
Não, jamais.
Tá bom.
Nenhuma editora. Inclusive,
um abraço.
Queria mandar um abraço pro meu amigo August Hogos.
Um dos melhores vídeos já feitos.
Cara, esse realmente... Parabéns, Augusto. Parabéns.
Então, quando ele mandou que o estoque fica no Pantanal... Hoje a gente tava discutindo onde fica o estoque de alguma editora aí, né? Da Calanguinhos.
Calanguinhos.
E aí a gente ficou entre... eu fiquei entre Borobora, que fica ali no meio do Pacífico, né? A gente ficou entre as Ilhas Galápagos, que não tem nada a ver com a editora, tá? Mas as ilhas em si, né? Parte geográfica. E teve um querido amigo que comentou, é o Gustavo, que não é o Gustavo do Gambiarra, é o Gustavo apoiador do Gustavo do Gambiarra, que ele comentou que inclusive vai ser lançado um novo jogo do Vladimir Surri, que é o Estoques Submersos.
Cara, sensacional.
Enfim, tivemos aí. Nossa, eu dei tanta risada, me quebrou muito. Mas enfim, Galactic Spider Fest e Grok Convida, tivemos esses dois eventos aí. A Grok, né, trazendo aí pra galera os jogos. Vocês já tinham anunciado algumas coisas lá no Instagram, teve alguns jogos, pai, levaram a galera lá pra falar que tá mais próximo de lançar. E aí, Spider Fest fez o evento maluco que eles sempre fazem, que inclusive acompanhei. Foi um sábado à tarde aí, fiquei vendo o Spider Fest e foi bom. Tava na minha casa, não precisei gastar 200 e poucos reais. E ainda o Jorge me trouxe um presente, Jorge, um abraço, um beijo, que ele me trouxe um Homem-Batata assinado por ninguém mais, ninguém menos que Renato Simões. Um beijo, um abraço pro Renato Simões, esperamos você aqui, hein, Renato. Mas vamos lá, Mongótico, pegando todos os lançamentos aí, forma rápida, porque é um shot, tá bom? Porque a gente não vai fazer um cast falando de todos os jogos, blá, PVP, que nem a gente fez do ano passado. Porque muita gente já fez e não teve, assim, teve muito lançamento, mas eu acho que é mais fácil a gente focar nos que a gente mais gostou. Pra não ficar tomando tempo também. Concorda, Mungo?
Concordo.
Então vamos lá. Quais são os lançamentos que mais te surpreenderam aí nesses dois eventos?
Cara, eu acho que assim, beleza, muitos lançamentos me surpreenderam aqui, mas os dois realmente roubaram a cena pra mim. Ah. Que, com relação a Galápagos, eu acho que o Food Chain foi animal, foi assim, absurdo. Eu falei, cara, não é possível. Eu achei que eu tava sonhando, cara.
Inacreditável.
Porque é um jogo que a gente nunca esperava que ia vir pro Brasil, né? É algo inimaginável a Splatter lançar um jogo aqui no Brasil.
Isso.
Né? Então, sei lá, eu achei absurdo. E eu vou pegar um da Grok agora, que eu achei. Fiquei surpreso também, na verdade. Porque eu não sei se esse jogo já estava anunciado ou não, mas eu só vi recentemente, que é o Tricarion, a edição Deluxe, né? Se eu não me engano, é a Deluxe ou Big Box, sei lá.
Ele foi anunciado, acho que foi em 2019, alguma coisa assim.
Isso, só que daí, tipo assim, agora que ela é dessas, né? Ela anuncia as coisas, daí nunca mais, tipo a expansão do Fist, né? Anunciou e nunca mais
tocou
no assunto. E aí eu fiquei surpreso, porque eles trouxeram a Big Box, não é só o Tricarion, né?
É.
Já é um jogo... É, bem famosinho lá fora. Então eu fiquei. Esses foram os dois que mais me surpreenderam por eles terem trazido. E você, qual foram os que mais surpreenderam? Caramba. Eu acho que vai ter beijo na boca, né?
Vai ter dois, assim, ó. Os dois, com certeza. E além disso, o Scoutzinho me surpreendeu. Ainda que eu estava esperando. Mas por que eu estava esperando me surpreendeu? Como que é uma assim? Porque eu esperava que ia vir a caixinha que tá vendendo no mercado lá fora nos Estados Unidos, né? As caixinhas de papel várzea, e pela foto do anúncio, é a caixinha Oink. Se é caixinha Oink, meu amigo, assim como a Splatter, espero que abra as portas pra vir Splatter e caixinha Oink, entendeu? Porque, assim, eu gosto muito da diagramação do Food Chain, gosto muito do estilo da Oink, dos jogos que traz, e acredito que a vinda desses jogos vão trazer pro mercado nacional aí um ar diferente. Então, fiquei surpreso, gostei bastante. E, Mungótico, desses jogos aí, todos que lançaram aí, tá? Que foram anunciados, não lançaram nenhum ainda, né? Desses jogos, você já tinha jogado algum? Recomenda algum pra galera? O que você tem aí a dizer?
Cara, eu joguei poucos, na verdade, dos que foram anunciados agora, mas alguns eu recomendo bastante. O primeiro que eu vou falar que eu recomendo é o Food Chain, né? Não podia deixar de recomendar esse jogo.
Bom demais.
Adoro Food Chain, tá bem alto no meu top 100, e ainda mais com a expansão. Então, a expansão eu não joguei, tô muito curioso pra jogar, ainda bem que o Eric já vai comprar, então a gente vai jogar.
Não tenha dúvidas.
Com relação ao Great Western Trail, eu joguei só o base, né, e o Argentina. Então esse Nova Zelândia eu não joguei ainda, mas o Great Western Trail é um jogo que eu recomendo, independente de qual versão seja. Tenho certeza que a versão da Nova Zelândia, apesar dela ser um pouco mais complexa, ela vai agradar a todos os públicos que gostam de Eurogame pesado, né?
Sim.
Então... Ah, e tem mais um também, um carteado, inclusive, que é o um carteado do Bruno Catala, que é o Sea Salt and Paper,
Foi anunciado bom. Também. Migoteira tem, né?
Tem. É muito legal esse carteado. É do Catala, né? É um designer que eu curto bastante. E o Scout, cara. O Scout, pra mim, é um dos meus carteados preferidos, se não o meu carteado preferido. Então, esses eu recomendo, assim, de olho fechado. Você pode jogar que vocês vão curtir pra caramba.
Eu sigo o relator, exceto com o Salt and Paper, que eu não joguei ainda, mas Scout é muito bom mesmo. Eu também acho que ele é um dos carteados mais altos no meu top, assim. E o Food Chain nem se compara, assim. Eu fiquei maluco quando eu vi o anúncio. Assim, eu fiquei boquiaberto na hora do anúncio. Papo reto.
Nossa, não.
Papo
reto. Eu não acreditei.
Agora que eu já joguei e recomendo, é o Hit, muito bom o jogo. Muito, muito, muito bom mesmo, assim. A galera acha ele muito simples, mas eu acho que ele é simples na medida, inclusive pra apresentar uma mecânica básica, né? Que é o deck building, pra uma galera que não precisa saber qual é o nome dessa mecânica, por exemplo. A galera que você só quer trombar no rolê. Vamos jogar um joguinho de corrida? Bora. É assim que funciona. No final, a pessoa entendeu como funciona o deck building, né? Então, é um jogo que eu recomendo. Um que eu tenho aqui, que é maravilhoso, que ele é maluco e que ele dura 90 segundos, que é o Happy Salmon. Ele é bizarro. Assim, ele é bizarro, ele é muito frenético mesmo. E ele é muito engraçado, assim. Eu acho assim, de todas as vezes que a gente jogar, a gente ficar no chão rindo, alguém perdido no chão rindo, assim, chorando de dar risada, porque o jogo é muito divertido. Só que ele é um cardio, né? Então, assim, treinem e se alimentem antes de jogar, mas ele é bem bom. E eu também queria recomendar o Abluxen, que é o Linko. Eu tenho ele, é um carteadinho. Um climb estratégico muito bom. O Mungo ainda não conseguiu jogar. Mas ele é bem legal.
Não,
bem
na verdade, eu joguei mesmo. Sim, Eric.
Jogou?
A gente jogou uma vez aqui em casa.
Enfim, a Blue Team é muito bom.
Mas eu não curti tanto, assim. É um climb, né?
Que é porque a Blue, que você tem a impressão que você tem que jogar ele mais de uma vez. Você tem que jogar ele algumas vezes pra você começar a pegar os esqueminha estratégico dele. Mas o Blue Team é bem bom. E o Earth, eu já joguei, mas né, não recomendo tanto, assim. Achei ele bem médio.
É ok. Um jogo ok.
Gostaria de jogar ele de novo e ver se muda minha opinião. Ver as cartas em português. Mas no momento, a vez que eu joguei, que a gente jogou a cópia do Thiagão, inclusive ele vendeu. Vendeu não. Jogou na Math Trade, pegou um Darwin's Journey no lugar com algumas outras coisas ali. Assim, o Thiagão fez uma troca maravilhosa, porque o Earth eu achei bem médio. Bem médio mesmo. Médio. E desses daí, ô Mungo, qual que você está com mais vontade de jogar?
Cara, pô, mas já é pra spoilar já?
Spoilers? É o próprio Spoiler Fest, né? Então, esse é o Spoiler Comment.
Cara, é muito difícil, cara. Teve bastante coisa que eu quero muito jogar, mas eu acho que o que tá, assim, lá no topo, apesar de eu gostar muito de Arkham Horror Card Game, que vai ter uma expansão nova agora, né, sendo lançada pela Galápagos.
Para, que a gente vai fazer, então, agora um top 3 safadinho, então. Faz o seu top 3 aí, jogos que você mais está ansioso, quer jogar, está empolgado. E aí eu tento adivinhar qual é que são. E aí você faz a mesma coisa comigo. A gente começa do 3, 2, 1, então. Demorou?
Tá bom, então.
Então vamos lá. Top 3, seu... Qual que é?
Não, seu top 1 já sei que é Food Chain. Não tem nem... Apesar de você já ter jogado, né? Não tem como competir com Food Chain, eu acho.
Eu fiquei bem em dúvida em fazer a sua lista, tá bom? Fiquei bem em dúvida.
Cara, essa... Eu acho que você vai errar, velho.
Eu também acho, eu também acho.
Mas tudo bem. O seu top 2 eu coloquei aqui Hit, porque eu, apesar de você já ter jogado também, é um jogo que eu sei que
errou bastante. Errou.
E o seu top 3 eu coloquei um aqui que eu chutei, tá? Nesse aqui eu realmente não sei, mas eu acho que talvez você ficou bem ansioso com esse jogo. Que é o Wonderland War.
Não, aí largou também. Wonderland War, né? É um jogo que, assim, jogaria, quero jogar, mas acho que não compraria muito.
Não, muita, também não, muito jamais. Mas quero jogar.
Isso. Quero jogar. Agora, o meu top 1, 2, 3 é Food Chain Magnets, é o que eu mais quero, com certeza, não tem dúvidas. O segundo é o que eu tô esperando há anos, que é o Tricarion, pô. Quero muito jogar Tricarion, quero muito ter o Tricarion, é uma caixa gigantesca. E, em terceiro lugar, você vai surpreender agora, mas é jogo de dragão, é o Wyrmspan.
Nossa, cara, me surpreendi realmente.
Mas não comprarei ele jamais na pré-venda.
Ah, tá.
Assim, não caio na pré-venda.
Não,
jamais. Ouvintes, não comprem nada na pré-venda, por favor. Não vai esgotar. Não, mas aconteceu. Ah, aconteceu, esgotou. Ah, que triste. Não compra pré-venda.
Daqui 2 meses sai os
dados. Aí pode ter a chance aí com erro, sair zoado. Não comprem. Só se tiver dinheiro sobrando. Se tiver dinheiro sobrando, aí compra o que você quiser, né? Mas meu é esse. E Mungão, eu acho que o seu primeiro lugar. Olha só, hein? Não, vou começar no terceiro. Cara, o terceiro, eu coloquei coloquei um beijo na boca, hein? Coloquei o Wyrmspan.
Em terceiro lugar?
Em terceiro.
Tá bom.
Acho fala que todos acho primeiro, que eu daí eu vou... Em segundo lugar, eu coloquei o Earth, que eu achei que você tinha gostado mais do que eu. E em primeiro lugar, eu coloquei o Hit. Eu acho que eu fui muito longe.
Cara, ó, vou te consolar. Pelo menos um você acertou. Boa. Mas não a posição, mas você acertou
tá
o
bom.
Jogo.
Então tá bom.
O Hit realmente é um jogo que eu quero muito jogar, mas ficou em terceiro lugar dos que eu mais quero jogar.
Boa.
Mas você acertou, né, pelo menos o jogo. Em segundo lugar, também é Tricarion, tá?
Boa,
então. Eu quero muito jogar esse jogo, porque é um jogo que eu não joguei ainda e, cara, tô muito ansioso pra jogar. Nossa, quero que
parece muito bom.
Traga logo. Em primeiro lugar, olha só, cara, que peso que tem esse primeiro lugar, hein? Porque tem bastante coisa. É o Tiny Epic Vikings e a sua expansão, nossa, Ragnarok.
Largou total.
Cara, eu gostei. É que assim, recentemente eu joguei o Tiny Epic Pirates, né?
Uhum.
E eu gostei muito. Muito. E se tem um tema que eu gosto um pouquinho mais, assim, tem um pouquinho mais do que piratas, que eu já gosto bastante, é Viking. Então, eu acho que eu vou gostar pra caralho do Tiny Epic Vikings. E já vai, a Galápagos já tá trazendo com a expansão, né? O outro Tiny Epic também achei interessante, porque acho que é o primeiro Tiny Epic que vai ter dedução. Então,
Eu achei bonito os tokenzinhos, hein?
Sim.
Uma parada no ar ali, eu achei legal. Mas nenhum Tiny Epic me empolga.
Cara, eu também achava que não. Aí eu joguei o Pirates. É, eu tinha jogado... Qual que eu tinha jogado antes? Ah, sei lá. Acho que era
o Dinosaur?
Dinosaurs, sei lá. É. Aí, tipo, mais ou menos e tal. Aí eu joguei o Pirates e falei, caramba, velho. Mano, que jogo bom. E aí eu fui procurar outros Tiny Epic e aí a Galápagos anunciou o Vikings. Eu falei, cara, eu tenho que comprar. Então esse, se tem um jogo que eu vou comprar, com certeza vai ser o Tiny Epic.
Muito bom.
Junto
muito
com a
bom.
Sua expansão.
É, o único que eu tenho certeza que eu vou comprar com, assim, com 100% de certeza é o Food Chain. E o Mew, que eu não falei aqui, mas é o Mew, ponto de interrogação, que é um jogo do Renato Simões, do Jordi Adam, que ele, a carta tem mesmo estrutura do Scout e é carteado. O carteado é mais barato e eu gosto muito do que eles fazem. Então, grandes expectativas aí com o Mew.
E o Mew não é aquele Pokémon esses. Lá? Bota a música do Pokémon, editor.
Não.
Nossa, Mungo, te odeio. Mas, né, até queria comentar com vocês aí que eu não gosto de muito Tiny Epic. E eu achei que esse jogo aí, vir pela Galápagos, rolaria uma fofoquinha. Eu gostaria muito de saber como eu que... Também, como que aconteceu essa furada de olho aí?
É, porque a Meeple, ela traz Tiny Epic
desde o primórdio dele. Nossa! Né? Não, outra coisa. Paper Games não trouxe link. Eu achei que essa ia vir pela Paper. Porque assim, carteadinho pela Galápagos agora? É, será que eles viram que a Paper tá dando bom? Né? Se bem que agora eles estão com a Geeks and Orcs, né? Mas...
E a Paper que não se esperte, não.
É... Cadê os anúncios da Paper aí? Tô esperando o Saboteur 2 aí faz algum tempo.
Pois é.
Vamos movimentar aí, editores do Brasil. Contratem a gente. E se vocês quiserem, a gente fala mal de todas as editoras, menos da sua. Tá bom?
Exato.
Se não, até lá falaremos mal de todas as editoras. Famoso dinheiro na mão, calcinha no chão.
Exatamente. Pagando bem que mal tem.
Se a Iguana botar um camaleão no meu bolso aqui, ó, colocar uma tartaruguinha no meu bolso,
vai ser meu só, parceiro. Vai ser só cash da Iguana. A gente vai ter 3 cash só de Arkham Horror Card Game. Galápagos, não patrocine a gente. É um conselho que eu dou pra vocês.
Eu também dou esse conselho. Não que eles um dia vão pensar em
fazer. Não, assim, jamais.
Pegando a gente, todos os criadores de conteúdo, falam assim, será que a gente patrocina o navio corsário?
Jamais. É um erro de todos os aspectos
possíveis. É verdade. É a editora que a gente mais fala mal.
Não tem como.
Mas enfim, né? Aí eu pergunto assim, ué, Eric, vocês falam mal, mas compra? É lógico, eu quero um Food Chain traduzido. Exato. O Mungo quer se sustentar o vício dele de Arkham Horror Card Game. É a editora que traz. Você acha que eu não peguei o Cat in the Box? Peguei.
E eu quero a porra do Tiny Epics, velho. Foda-se.
Não, aí
largou. Foda-se quem trouxe, entendeu?
Eu quero o jogo. Não, mas o pior que eu tava olhando agora no instante, a maioria dos jogos que eu tenho aqui não é da Galápagos, hein? Galápagos, você segura, hein?
Cara,
aqui que eu jogo muito Galápagos, eu tenho o Duna Imperial com tudo, que eu amo Duna, assim, né? Se vocês forem me jogar porque eu comprei Duna, vão tomar no cu de vocês. Mouse Maze, que é maravilhoso, mas é Galápagos, mas não é Galápagos, né? Que eles largaram, né? Nem fizeram a divulgação do jogo direito. E o Cat in the Box, eu acho assim, são os mais aqui, ó, que eu jogo assim, né? Maior party que eu tenho de coisa da Paper que eu tenho. Bastante coisa Paper. Devir também eu não vou muito com a cara. Devir, não vou com a cara de vocês, tá? Não acho vocês legais.
Cara, eu ia falar isso agora.
Mano, mas... Devir só traz jogo caro. Traz o lançamento tudo lá pra fora. E não traz nada pra nós. E ainda cobra um absurdo. Traz os bagulho em 80 línguas. Fizeram Tabernas do Vale Profundo. Eu comprei edição em inglês, que é horrível a caixa que veio pro Brasil. Que tem aquela legenda em amarelo que aparecia nos filmes da Sessão da Tarde. Sabe quando aparece assim, parte 2, parte 3. Cara, parte 4. Aí sai escrito assim, As Tavernas do Vale Profundo.
Ah, a gente podia fazer um cast só de filmes da Sessão da Tarde.
Boa. Teremos um cast ótimo. Começando com ABC do Amor, o meu primeiro filme romântico.
Cara, Zatura. Uma aventura espacial.
Mas Zatura ainda é muito novo, bom. Pô. Não, é muito bom, mas é igualzinho o Jumanji, né?
Ah. Clássico!
clássico.
Cara, polêmico.
Mas Zatura é bom, Zatura é bom. Eu acho Zatura melhor que o Jumanji. Nossa,
é bom,
né?
Demais, é muito melhor que o Jumanji.
Não, não é. Não fala muito melhor que Machuca. Mas
ele, nossa, ele, mas eu acho que ele é
muito bom.
Talvez,
né? Não, pô, eu sabe o que eu tava pensando agora que você falou isso? Me desbloqueou a memória. Será que foi minha primeira paixão por jogo de tabuleiro? Foi o filme Zatura?
Não, velho, porque. Porra,
eu porque assisti, eu não fiquei na pira de quando eu joguei, quando eu vi Jumanji, em jogar Jumanji. Eu só falei assim, caralho, sim, da hora. Sim. Agora o Zatura vê a navezinha andando naquele tabuleiro que parecia metalizado com pilhas, A4, sei lá. Porra! Me pegou,
é, se você tem dúvida do que é um jogo imersivo, assista a Zatura.
Assim,
é definitivamente um jogo imersivo.
Faça em ordem, assista a Zatura e depois escute o nosso cast com o Daniel Barba. Exatamente. Tema versus imersão, por favor.
Exatamente.
Por favor.
Tá muito bom.
Muito bom. É. Muito, nossa. Mungo, maravilhoso. Maravilhoso. Quer comentar de algum jogo que a gente não falou, que você acha interessante, que você fala, ah, esse é um pontinho legal pra falar pros nossos queridos e amados ouvintes, inclusive os finados Google Warriors? Porque o Google Podcast, eu acho que ele teve seu fim. Vou pesquisar aqui, mas...
Ou ele morreu, que ele teve ou ele fim. Tá esperando por aparelho.
Exatamente.
Ah, eu queria só comentar do lançamento, que esse não era nada imprevisível, né? Era bem previsível. Que é o lançamento da nova expansão, né? De investigador e de campanha. Do Banquete de Hemlock Vale para Arkham Horror Card Game, o LC.
Muito bom. Muito bom.
Eu não estou tão ansioso assim. Porque, infelizmente, eu já vi muitos spoilers, então já vi bastante carta que vem. Mas, como é puro colecionismo, né? Quero ganhar logo, porque expansões de investigadores são sempre bem-vindas pra adicionar novas cartas pro deck building. Pô, apesar de eu falar que eu não tô ansioso, eu tô ansioso. Apesar de eu já ter visto todas as cartas.
Mas Arca é muito bom, pô. Vai tomar.
Não, bom demais.
Nossa campanha está um absurdo, tá? Chaves Escarlates estão sendo pegas.
É, inclusive, se você não jogou Chaves Escarlates, jogue.
Jogue. Porque muito bom.
Tem umas surpresas muito legais, cara.
Né? Pô, muito bom, muito bom. E, inclusive, um abraço pra Nath e pro Thiago. Um abraço.
Exatamente. O casal que está jogando a Chaves Escarlate com a gente. Talvez a minha campanha preferida até agora.
A minha também.
Acho que só. A sua também, né?
Bom, eu queria só comentar aqui do Sea Salt and Paper também. Wonderland's War, que eu acho que são jogos interessantes aí pra ficar de olho. Dá uma olhadinha, se é bom. E o Qual é o Seu Meme, que é um party game que meus amigos estavam doidos atrás. E eu queria ver as cartas antes pra ver se os memes são memes que a gente vai entender. Porque é um jogo americano, né?
Mas... cara, esse vamos jogo ver. Eu até queria comentar que eu acho que a tradução dele deveria ter ficado em inglês.
What's
porque é
mean?
Muito mais legal, é muito mais da hora, cara.
É bem legal.
É What Do You Mean, na verdade.
É verdade, What Do You Mean. É verdade.
Porque em português não tem piada nenhuma, tá ligado? Mas tudo bem. É só fato. É só porque eu sou chato e...
Não, pô, que é isso. E a lista atualizada, né? Eles atualizaram a lista dos jogos que foram anunciados ano passado, que a gente tava maluco. Ainda bem que eu desfiquei maluco com alguns, que ficou muito caro.
Nossa.
Tipo o Frostpunk, eu tava doido. Eu ainda tô doido pra jogar ele, mas eu não vou comprar ele. Nem ferrando, tá muito caro. Mas também é gigantesca a caixa, né? Mas
eu quero jogar, mas não vou comprar.
Eu quero jogar pra caramba. Ele se eu quero jogar muito. O Expeditions, que não me anima tanto, mas parece ser legalzinho. E o Mind MGMT, isso eu tenho bastante curiosidade, hein? Que ainda não lançou, que é o jogo de espionagem psíquica. Isso eu quero ver.
Isso eu quero muito jogar.
Mas eu acho que é isso. E da Grok, né? O Slay the Spire, falaram que é bem parecido com o jogo também. Vamos ver se é bom. O Age of Innovation também, a galera falou que é uma boa vista, mas como tem tema fantasioso igual Terra Mística, me lembra Terra Mística, eu já vou com o nariz torcido ao contrário, invertido. E o Voidfall, que a galera falou que é um absurdo jogo de campanha inacreditável, mas não me pega.
Não me pegou muito também, não.
Não me pega. Mas eu acho que é isso, Mungótico.
É isso.
Vamos então pro nosso última parte desse shot. Aquele restinho ali, ó, que é soltar o álcool condensado. Ótimo. Feliz ano velho. Adeus ano novo. Não, feliz contrário. Ano velho. Adeus ano velho. Feliz ano novo. Que o mundo se realize no ano que vem. Estamos atrasados alguns meses? Estamos. São 3 meses de atraso pro fim da temporada. Estamos. Mas tudo bem. Mungótico. Fizemos aí, começamos em junho. Editor, música triste. Música triste que estamos anunciando uma coisa triste aqui. Estamos ali, né? Começamos a nossa história em junho, né? E de lá pra cá, conhecemos muitas pessoas, né, Mungo?
Muitas.
Você tá pessoas. Emocionado? Você tá emocionado?
Cara, tô. Pior que tô. Eu tava lendo a pauta aqui.
Eu não tô vendo a sua voz de tristeza, pô.
Pô. Foda.
Continua a música triste, editor, não tira não. É... E nesses 28 episódios que se passaram, né, esse é o 29º, foi uma grande honra estar contigo aqui, né? Oh,
sim. A honra é toda sua.
Está um... Foi um grande momento estar com esses ouvintes maravilhosos, exceto os haters arrombados de Terra Farmers. Um abraço para Evo Moraes, né? E também pra galera chata da Ludopédia, que eu não ligo. Mas ainda bem que ninguém que eu não ligo muito comentou nos nossos podcasts. Eu vejo ele comentando nos dos outros. Inclusive, um abraço pro Lucas Soratini, meus pêsames aí pelo Cash Able Princess, que teve tantos comentários horríveis. Você é um homem forte, parabéns por responder todos eles. Mas. vamos lá. Vamos voltar ao foco. Estou muito emocionado e gostaria de anunciar a todas, o encerramento da temporada desse podcast.
Continua a música triste.
Cara. E. Vamos falar uma temporada, Mungote! Coisa boa, que maravilha! Então teremos aí 30 episódios nessa primeira temporada. Estamos reestruturando nosso cast, né, pra segunda temporada. Então esse é o 29º, teremos ainda mais um episódio super especial, que eu acho que tá mais frenético que o outro que saiu, com um convidado que eu não vou falar quem que é, mas ele teve um cast perdido. Então nossa, fica
quem
aí.
Quem será? Não, e olha só, em que coincidência, porque coincidentemente o canal desse criador de conteúdo também deixa os episódios especiais pra números que terminam com zero.
Ou, coisa linda. Maravilhoso. Então... Não estávamos falando que os nossos outros convidados são especiais, né,
mano? Não.
Por favor. Mas eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que participou do nosso cast, pô. Comentando, que mandou mensagem na DM, que mandou áudio, que falou que queria jogar com o Vitão. Inclusive, um abraço pro Vitão. Mais um abraço aí pro Vitão.
É só vir pra Londrina, vocês jogam com o Vitão. Só que tem que ser sábado de manhã, porque ele é casado. Um abraço pra Ingrid.
Um abraço. Mas, Mugod, o que você achou da experiência de gravar esse cast até o momento? Como tem sido?
Cara, eu gosto demais de gravar o cast. Talvez até mais do que gravar vídeo pro canal, porque aqui eu me sinto um pouco mais à vontade, porque...
Você tá de cueca nesse momento.
É, né? Exatamente. Aqui eu tô de cueca, tô aqui tomando um chocomilk, entendeu? Eu não preciso me preocupar com a roupa que eu vou vestir, não preciso me preocupar com a iluminação. Então, a experiência de gravar podcast é bem mais legal, até porque, geralmente, no cast a gente tem um papo mais descontraído. Aqui a gente não faz review, né?
Exatamente. Então,
no máximo a gente faz uns tops bem meia boca. Então, a experiência de gravar, cara, pra mim é muito legal. Desde que eu criei um canal no YouTube, eu gosto bastante de falar sobre as coisas que eu gosto. Até sobre matemática, física, que eu dou aula, né? Eu gosto de falar pras pessoas que eu tô dando aula. E board game é a mesma coisa. Então, eu tô falando aqui como se eu estivesse dando uma aula, entre aspas, pra vocês que estão aí ouvindo, mas de aula não tem nada, né?
Que bonitinho. Eu também gosto bastante de gravar isso daqui, cara. Gosto bastante. Inclusive, estava sentindo muita falta de gravar. Tanto é que te enchi bastante o saco pra gente conseguir gravar hoje, correndão pra lançar amanhã esse cast, se tudo der certo, né? E por ser um cast aí especial pra gente falar do futuro, né? Eu gostaria, antes de a gente falar do futuro, o que você vê que a gente acertou, falhou, o que você acha que a gente podia melhorar pra esse próximo ano, o que você acha que a gente... deveria manter pra esse próximo ano. Do seu coração, Mugotico, do seu coração.
Cara, eu acho que a gente... Eu não acho que a gente falhou em nada, mas eu acho que talvez a gente até conversou bastante sobre isso. Talvez o foco do... Eu sei que o foco do podcast é jogo de tabuleiro e a gente sempre acaba terminando jogo de tabuleiro, mas talvez a gente tenha deixado oportunidades passarem de fazer casts sobre outros temas. Isso não vai se repetir porque a gente já falou de vários temas que vão ser provavelmente tratados na próxima temporada, né? Então é uma correção que a gente possivelmente vai fazer. Então não fazer só jogos, só casts, né, com relação a jogos de tabuleiro. Claro, no final vai acabar em jogos de tabuleiro, beleza, mas o cast pode começar com uma vibe diferente, falando de outra coisa, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente talvez poderia ter aproveitado mais, talvez poderia continuar como está. Então eu não acho que a gente falhou em nada assim, em específico. Eu acho que a gente acertou em trazer convidados, cara. Eu acho que também acho, também desde acho. A primeira vez que a gente trouxe convidados, é muito, muito divertido gravar quando tem gente nova aqui. Lógico, eu gosto muito de gravar, eu e o Eric também, mas quando tem gente nova dá um ar novo, né? Opiniões novas. Então, sim, eu acho que quando a gente teve esse insight, exatamente. Foi muito legal, eu acho que isso a gente acertou bastante nessa temporada.
Também acho, eu concordo, eu acho que eu tava até lembrando agora do cast que a gente fez sobre Lovecraft. Foi um cast muito legal de gravar, legal. E a gente não falou, a gente falou sobre o jogo de tabuleiro no final, mas o foco ali era contar a história do Lovecraft. Eu acho que a gente consegue repetir isso sem desgastar o público, mantendo o público que a gente tem, né?
Exatamente.
Ainda que tenhamos aí 160 seguidores no Spotify, né? Na Ludopédia eu não sei exatamente, que eu não sei mexer muito nas métricas de dados da Ludopédia. Mas eu acho que a gente... Ludométricas, muito bom, muito, muito bom. Mas eu acho que a gente, também falando nisso, eu acho que é questão de... Eu já te falei isso também, mas a questão da recorrência, da periodicidade, de sempre conseguir manter... A gente foi muito audacioso no começo. Meter dois casts na semana eu acho que é meio absurdo, a gente não tinha essa noção, né? E agora que a gente tentou
por um tempo.
Tentamos. Conseguimos aí por um mês, mais ou menos. Aí eu depois ia uma semana sem, outra semana com dois, aí depois uma semana sem, outra semana com três. Então eu gostaria mais de ter tido mais regularidade no cast, né? E inclusive essa é a meta pra essa próxima temporada, a gente conseguir fazer toda quarta-feira, né? Então antigamente a gente postava na terça. Terça ficou um dia ruim pra eu editar, pra postar, e quarta é um dia bem melhor, que se eu precisar eu consigo postar até a noite. Continua sendo quarta, né? E uma coisa que eu acho que a gente falhou é isso, mas ao mesmo tempo isso contribuiu pra uma coisa que eu acredito que a gente acertou. Eu gosto de ouvir meu cast. Então assim, exatamente. Eu gosto de ouvir o cast, eu escuto meu cast algumas vezes, né, porque eu tenho que editar, mas além disso eu escuto ele no Spotify. Não pra dar view, mas é porque eu acho engraçado de ouvir depois, eu gosto da edição. Então eu acho que a gente ser muito crítico com o nosso conteúdo, ele também é bom. Ele gerou uma qualidade no cast hoje que eu gosto, eu acho legal a qualidade do nosso cast. É, você ouvinte, eu gostaria de saber de você, cara. O que, que você acha que a gente acertou? O que, que a gente errou? O que, que vocês acham que a gente pode trazer aí pra frente, né? O que, que vocês veem que mensagem vocês querem dar pra esse final de temporada que está... Está chegando. É, Mugótico, pergunta agora, hein? O que você mais gosta no cast?
Cara, eu acho que o que eu mais gosto, tanto de gravar quanto pra ouvir, porque assim como você, eu também escuto bastante o nosso cast. E eu falo isso pra todo mundo. Eu falo, cara, é um cast que eu gosto de ouvir. E as pessoas até perguntam, ah, mas... Você não acha chato, porque você vai ouvir justamente o que você gravou, né? É que às vezes a gente gravou tantos casts, ou gravou faz tanto tempo que eu nem lembro o que eu falei. E daí eu fico até tentando adivinhar, nossa, qual que será que era a minha opinião nessa época, né? Porque, como diz o Lucas Frattini, eu gosto muito dessa frase, os nossos gostos são como se fosse um quadro. Ele é tipo uma foto, uma gravura daquela época, né? Então é muito legal ver casts antigos... E você vê, nossa, que jogo que eu tava curtindo nessa época, né? Então eu acho muito legal isso, eu poder ver os meus gostos, tanto de jogo de tabuleiro quanto outros gostos também, em épocas diferentes da minha vida. E eu acho que isso aí vai ficar pra sempre, né? Espero que fique pra sempre na internet. Se o Spotify não quebrar, sei lá...
Para, que a gente vai encerrar esse ano, essa temporada, com bate-bola jogo rápido com você, Mungótico.
Meu Deus, nunca participei.
Então vamos lá, hein, Mungo. Preparação, fique preparado. Vamos lá. Um autor.
James Tegmeyer.
Um euro.
Great Western Trail.
Previsível. Uma banda.
Uma banda, Deep Purple. Pô. Bom demais.
Caralho, mano, vixe. Eu fiquei com medo de você meter do Neida uma banda Eva, entendeu?
É que eu tava no carro agora há pouco e eu tava ouvindo
Deep Purple. Então. The Sultans of Swing?
Meu, eu tava ouvindo Smoke and the Water.
Muito bom. Um crush.
Crush?
Que é um crush? Um crush? Uma crush? Quem que você vê aí no mundo meu que é um crush?
Meu Deus, cara. O meu crush favorito no momento tá sendo meu travesseiro. Eu gosto muito do meu travesseiro.
O cara é liso. O cara é esguio, escorregadinho. Um ilustrador.
Ian O'Toole.
Muito bom.
Muito foda.
Um momento nesse cast, não nesse de hoje, qualquer cast.
Um momento?
Pô. Fofinho.
Cara, eu acho que um momento muito legal, acho que foi o nosso primeiro cast, se eu não tô enganado, foi o nosso top jogos que a gente levaria num naufrágio, se eu não me engano, acho que foi esse o top que a gente fez.
Tem chance.
Não sei se foi no primeiro ou no segundo cast.
Tem chance.
Mas foi algo do tipo, e eu sempre lembro desse episódio porque foi um episódio que me marcou bastante. Eu lembro até do meu top dessa época. Então,
caramba. É isso.
Lembrei de um momento aí do que.
Eu lembro que tinha Troyer.
Tinha Troyer. É. Engraçado, né? Por isso que eu tava até falando. Vou te cortar rapidinho. Eu tava até falando que os nossos gostos são muito diferentes. E, sei lá, passou quase um ano e eu meio que me desfiz de alguns jogos dessa lista. E eu nunca achei que eu fosse me desfazer, sabe?
Uhum.
Então, é interessante.
Não, eu também. Eu peguei uns gostos seus, ainda que a gente ainda não concorde com várias coisas.
Sim.
Mas eu também peguei uns gostos seus. Acredito que você também tenha pego um gostinho por carteado, né?
É, seu safado.
E pra quem você quer mandar um abraço, meu querido?
Eu quero mandar um abraço pra minha mãe. Muito minha mãe bom. Que
sempre para as tá nossas mães.
Para as nossas mães, exatamente. Muito aproveitando bom. Que a gente tá gravando aqui na Semana da Mulher, né? Queria mandar um abraço aí pra todas as mulheres que assistem, que acompanham a gente.
O cara é
aqui.
Muito romântico. Muito romântico.
E em especial pra minha mãe, mãezinha, te amo.
Ah, também te amo, mãe. Um abraço. Ela viu meu cast essa semana, fiquei emocionado. Ela falou assim, pô, seu cast é legal mesmo. Eu falei, pô, mãe.
Minha mãe escuta também.
Ai, ai. Muito bom, muito bom. Então, o que eu mais gosto no cast... Você terminou? Eu achei que você tinha terminado.
Eu acabei.
Estava pro fim, tá bom. Então, o que eu mais gosto no cast, Mungótico, eu acho que é realmente ter o pré-cast. Eu gosto muito da conversa antes do cast. Eu gosto muito de pegar a pauta, ficar pensando o que a gente vai falar, organizar. Não, eu tenho uma planilha Excel com todas as ideias, com os calendários, com as coisas que a gente vai lançar, quantidade de coleção, notas que a gente deu pra jogo. Eu deixo tudo isso organizado no Excelzão. E eu gosto muito de iniciar isso. Gosto de responder. Nossa, eu gosto muito de responder as pessoas na DM do Instagram. Gosto muito de responder as pessoas na Ludopédia. Então, eu acho muito legal essa interação e eu acho que é o que eu mais gosto. E eu queria puxar aí pro final, Mungótico. O que você espera pro futuro, cara?
Cara, muito difícil falar sobre o futuro, né? Eu só espero que a gente continue fazendo o que a gente gosta, né? Porque, assim, não sei se vocês sabem, mas a gente não recebe nada fazendo isso aqui, tá?
Então, de fato.
A gente faz porque a gente gosta, porque a gente ama, né? E eu, igual eu falei, né, eu gosto muito de falar sobre as coisas que eu faço, sobre o que eu gosto de fazer, sobre o que eu gosto de jogar. Então, isso aqui, pra mim, é como se fosse uma sessão de terapia gratuita, né? Então, a gente se livra aqui da nossa ansiedade, esquece os problemas do dia a dia e bate um papo legal. Então, eu espero que isso continue aí por um bom tempo. E você, o que você espera?
Lógico, eu espero que a gente consiga continuar tendo contato com gente nova, conhecendo gente nova, que a gente consiga fazer isso daqui... De uma forma que a gente goste, não virando obrigação, né? A gente sempre deixou claro pra todo mundo que o cast em si, ele é... Como que eu posso dizer? Ele é um momento, ele é um... Como eu posso dizer? Ele é um hobby, ele é um hobby dentro do hobby. Sim. Ele é algo que a gente se dedica a ele e gosta de fazer, né? Mas eu, não, por exemplo, não deixo o cash atrapalhar nada da minha vida, assim, no geral. Eu faço com a qualidade que eu gosto, só vou lançar ele com a qualidade que eu acho legal, depois de ter ouvido ele pelo menos umas 3 vezes ali, né, na edição. Então, eu realmente sou bem crítico com isso. Eu acredito que a gente melhorou e eu acho muito legal ter esse registro da gente ter melhorado ao longo do tempo, né? Uhum. Mas o cash em si, eu espero muito que a gente continue fazendo quanto a gente gosta e sem atrapalhar as nossas outras coisas, sem atrapalhar a nossa semana de conseguir jogar alguma coisinha, né, de conseguir continuar jogando nossa campanha de Arkhan. Enfim, eu acho que o que importa é a gente fazer isso aqui com amor. Pô, fofinho, hein? Nossa,
fofo, hein?
Fala aí. E eu queria adiantar pra galera que, assim, a gente tem aí já... Eu tenho pelo menos 15 nomes aqui, 15 episódios com convidados, já que eu já tenho na minha cabeça. O Mungo já também já tem ali na mente dele o que, que ele vê pro cast. A gente já conversou sobre isso, né? A gente listando o que a gente quer ou não quer pra essa próxima temporada. Estamos organizando, né? Vamos ficar um tempinho aí sem cast, mas vai ser acho que umas 3 semanas no máximo. Um mês estourando pra gente organizar isso. Mas a gente já tem 2 programas novos, que é certeza que a gente vai ter. Não vou falar o nome pra vocês, vai aparecer. Mas 2 programas novos com quadros novos. Então a gente quer também, a cada temporada, tá renovando, trazendo coisas novas e tirando aquilo que às vezes não faz mais sentido, que não é tão legal de se ouvir, né? A gente realmente conseguiu criar uma comunidade. Eu queria ouvir, já pedi isso de vocês, mas eu queria ouvir de vocês o que vocês também querem pro cast. Às vezes vocês têm alguma ideia legal, alguma coisa que vocês queiram muito ouvir que a gente não fala, né? Uma coisa que eu já falei no cast, eu queria ver como que a gente conseguiria fazer, era trazer um público feminino pro cast, porque a gente só tem homem, marmanjo, mais velho. Queria trazer um grupo mais novo, um grupo também com que seja mais diverso, não seja só homens ouvindo cast. Eu sei que o público de board game majoritariamente é composto por homens, mas eu gostaria muito que a gente fosse um público mais diverso também. Até pra gente ter opiniões diversas com pessoas de diferentes âmbitos ali, né? E eu acho que é isso. Mungote, você quer falar mais alguma coisa?
Eu queria só agradecer quem acompanhou a gente até agora, mandar um abraço pra todo mundo, todos os convidados que vieram, todas as pessoas que deixaram comentário na Ludopédia, todo mundo que seguiu a gente. E é isso. Muito obrigado. Sem vocês, nada disso aqui teria sido possível até agora.
Com certeza. Então, sigam a gente no Spotify, sigam a gente na Ludopédia, outros agregadores de áudio aí, se a gente vai faltando em algum ponto, pode falar com a gente que a gente dá um jeito, a gente vai dar uma averiguada do que a gente consegue fazer, onde a gente consegue se encaixar. Comentem na Ludopédia, no Instagram, né, ou em qualquer lugar que vocês querem pra segunda temporada, não deixe fazer isso. E votem também no Prêmio Ludopédia, na gente. Audiovisual é como a board. E mídia revelação, vota. Ó, você tem uma missão, meu querido. Essa é a missão do coração, tá? Vote no É Como a Board, mídia revelação. Vota na gente, mídia revelação. E vota no Quem Sou Eu? Sou Eu, Board Game, o nosso amigo Lucas Fratini, que a gente sempre fala dele. Vota também no mídia revelação, que a gente quer tá aí mais podcasts aparecendo, podcasts novos aparecendo. E a nossa comunidade, ela é forte, eu tenho certeza. Mungo, recados finais do coração?
Bom, recados finais é... Vou manter o padrão de todos os casts dessa temporada. Se você quer ver mais conteúdo de board game, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, que o Eric acabou de falar, né? Do que tá acompanhando agora o prêmio Ludopad. Já aproveita pra votar em mim lá, vota no Navio Corsário e vota no Sou Eu também, que é um grande parceiro nosso aqui de podcast. Lucas Fratini, queria até mandar um abraço. E é isso. Eric, recados finais, então.
Não, acho que é isso. Sigam a gente, comentem. Amamos muito vocês, até a nossa próxima temporada, curta o nosso último cast também, que ele foi gravado já faz algum tempinho, foi final de novembro, / começo de dezembro também, e eu queria mandar um abraço especial aí pra todos os casters, né, todos os casters que estão aí no ativos, né, tenho mais jogos que amigos do Guilherme, que comentou, conversou com a gente, ele é bem gente boa também, Arqueojogos, o pessoal do Tipo War, o pessoal do Coruja Cash, o pessoal do Gambiarra Board Game, pô, todo mundo aí que a gente ouve, escuta, que a gente acompanha, que a gente esqueceu também de comentar, os casts que já não estão mais entre nós, os que estão hoje, enfim, todos vocês, toda a comunidade de criadores, um beijo pra vocês, amamos vocês. Então é isso, galera, muito obrigado, falou e até
Para!
Bruto! Olha só!
Você achou que você ia sair desse podcast sem um bate-bola jogo rápido? Então, pra você, Eric Campos, pela primeira vez respondendo bate-bola jogo rápido.
Estou tenso.
Vamos lá, uma música.
Puta, uma música? Deus é Boss, The Final Showdown de Tenacious D.
Meu Deus.
Muito bom. Puta que pariu. Ok.
Então, agora, uma Ameritrash.
Puta, uma Ameritrash vai Nemesis.
Boa. Um programa de TV.
Programa de TV vai... Vale a pena ver de novo. Clássico.
Muito clássico. Pô, agora, olha só. Uma atriz de filmes proibidos pra menores de 18. Larguei.
Eu vou lembrar... Ó, vou falar uma que um amigo meu fez uma música. Ele tem uma banda punk. Ele tinha uma banda punk no colégio. E ele fez uma música que chamava Alexis Texas.
Nossa! Boa. Mandou bem.
Com todo respeito.
E agora um abraço.
Eu queria mandar um abraço. Agora de verdade, hein? Um abraço caloroso. Um abraço verdadeiro. Um abraço forte. Um abraço, assim... Como que eu posso dizer? Um abraço que toca profundamente. A todos os nossos ouvintes maravilhosos que ouviram esse cast por tanto tempo. Um beijo, um abraço pra vocês. Falou e até mais. Tchau!
Valeu!